Olá pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro podcast da disciplina sobre territorialização em redes de atenção à saúde. E eu quero comentar este primeiro tópico, que é denominado espaço sanitário, né? É o primeiro conteúdo que nós vamos elaborar com vocês, ou com a leitura que vocês farão, né? E queria só comentar a respeito daquilo que está sendo oferecido dentro do Moodle, né? Então, lá no nosso espaço sanitário, nós temos dois conteúdos: um diz respeito à epistemologia do espaço geográfico e o outro sobre heurística e instrumentos que são utilizados para produzir conhecimento sobre o espaço geográfico na área da saúde. Epistemologia é uma área da filosofia que estuda os objetos, né, e como abordá-los dentro de um raciocínio lógico ou filosófico, né? A definição de saúde é uma epistemologia muito difícil, né, quase que impossível de se obter uma explicação única que sirva para todos os pensamentos relacionados à saúde, né? E mesma coisa é espaço geográfico. Para tanto, nós temos que nos socorrer da ajuda dos geógrafos, né? Daquilo que eles já raciocinaram sobre o espaço geográfico. E fazendo isso, nós estaremos seguindo os caminhos que os nossos pensadores das políticas públicas do SUS trilharam para chegar na concepção da territorialização e da regionalização como um processo de descentralização. Então, a epistemologia ela vem nos ajudar a compreender o que é esse espaço territorial ou regional que nós temos aí nos textos, né? Como eu apresentei na nossa aula presencial, né? Território a gente usa para delimitar os espaços dentro do município, e região seriam os acordos entre municípios. Bom, esses acordos, eles, se a gente for usar, né, o que os geógrafos entendem como espaço, nós temos lá a geografia física e a geografia humana que nos ajudam a interpretar essas questões diferenciais sobre território e região. A geografia física, ela tem um determinismo relacionado ao espaço onde as coisas acontecem, ao espaço físico. Ou seja, o espaço físico é determinante daquilo que acontece com a população que vive sobre ele. E o espaço humano e a geografia humana, ela entende que não basta esse determinismo da geografia física. É preciso que o homem, é preciso considerar a ação do homem sobre esse espaço. E isso sim seria determinante daquilo que acontece com as pessoas que vivem nesse espaço, né? É claro que essas duas visões, elas não são concorrentes, elas na verdade elas complementam um ao outro, né? E aí eu gostaria que vocês atentassem para o texto de Santos, Geografia Médica ou Geografia da Saúde, no sentido de diferenciar alguns pensamentos, alguns encontros da epidemiologia com a geografia, né? Dois encontros clássicos, muito conhecidos, além do Hipócrates, claro, né? Hipócrates foi o primeiro geógrafo da saúde, do conhecimento, né? Que se tem conhecimento, Mas numa versão mais recente, é comum vocês encontrarem a citação do Eugene Pavlovsky, que era um patologista e que estudou os reservatórios naturais das doenças. Ele dizia que a natureza existia na natureza um equilíbrio e que o homem, com o desmatamento ou com a violação desse equilíbrio da natureza, acabava rompendo barreiras entre espécies e algumas doenças incidiriam nos homens por conta disso. Se nós pensarmos dessa forma, né, nós podemos interpretar a dengue, né? A dengue nada mais é que a ruptura do equilíbrio ecológico que mantinha o Aedes aegypti na natureza, em equilíbrio, sob controle, e com o desmatamento, o Aedes passou a habitar o ambiente urbano e por isso ele, como vetor, transmite a doença que acomete as pessoas atualmente, né? É interessante ver que essa ideia, essa teoria dos reservatórios naturais das doenças, né? O nome já diz, né? Reservatório natural da natureza, da coisa física, não tem a ação do homem a não ser para desequilibrar esse equilíbrio da natureza. Então, nós temos aí algo de geografia física embutida na teoria do Pavlovsky, né? Exceto pela ação do homem que destrói o equilíbrio, os reservatórios eles existem e podem ser identificados e localizados na natureza, né? Se nós pensarmos que os reservatórios do dengue estão localizados dentro dos domicílios, nós temos um espaço físico determinado como fonte da doença. Por outro lado, nós temos o Maximilien Sorré, que é um francês, eu acredito que ele seja geógrafo, que ele idealizou a teoria do complexo patogênico, onde ele meio que parafraseava os fundadores da geografia física e geografia humana, né? Considerando que a causalidade das doenças não é uma simples questão de posicionamento espacial, mas de um complexo de atividades que interagem entre si, principalmente as sociais. E aí nós temos a ação do homem como sendo preponderante, né? A interação dos valores, da cultura, a dinâmica da economia, do trabalho, da política, e tudo isso seria um complexo muito maior do que um reservatório natural das doenças que declinaria, que causaria, que seria determinante de patologias nos seres humanos, né? Na verdade, se vocês pensarem bem, na epidemiologia nós temos a fase da a teoria da unicausalidade, da teoria dos germes, que se adapta muito bem ao que Pavlovsky pensava. A geografia física, né? Se eu localizo a fonte, aquilo é causa da doença. Se eu eliminar a causa da doença, eu previno a infecção. E o Maximilien Sorré é o representante da multicausalidade, que na epidemiologia nós temos os modelos ecológico, ecológico-social, aí vai para o modelo da OMS, o modelo modelo holístico e assim por diante, né? Então existe esse paralelo entre o pensamento da geografia e o pensamento da epidemiologia, até porque são áreas contemporâneas que foram organizadas a partir da Revolução Científica no século XVIII e XIX. Ok? Então eu gostaria que vocês usassem esse texto como uma primeira referência primeiro referencial teórico daquilo que nós vamos chamar de território e região, né? Pelo nome nós já podemos identificar que território, até pelo que se pratica na atenção primária, nós temos uma delimitação no espaço físico, e tudo que estiver adscrito, inclusive a população adscrita, é de responsabilidade de uma unidade básica. Temos aí um vínculo de geografia física na delimitação, na determinação do território, das áreas das áreas que definem a atuação de uma unidade, de uma equipe da atenção primária. E as regiões, elas têm a ver com dinâmica, né? Com dinâmica do homem, os acordos, os pactos, a própria organização política que existe e que é coordenada, ou seja, a organização dos serviços que considera a regulação médica, né, como uma forma de se ter uma dinâmica para se resolver problemas de ordem de saúde, né? Temos aí a mão do homem, o complexo patogênico incidindo também de uma forma multifatorial. Bom, esse seria um conteúdo vinculado à definição de espaço, o território do PSF, e eu ofereci ali o livro da professora Aldaísa, qual eu sou coautor, né, de um dos capítulos, que é um livro usado na graduação, que é o Atenção à Saúde da Comunidade, no formato PDF, que nós adotamos na disciplina de Atenção à Saúde da Comunidade 1. Num outro tópico, que diz respeito à heurística, e heurística é uma área do conhecimento que busca construir soluções práticas para problemas complexos, e na área de instrumento, na questão de instrumentos, nós colocamos aí todo o ferramental de informática que nós temos hoje à nossa disposição, principalmente para produzir mapeamento, né? Então eu penso que a leitura desses textos que estão aí relacionados, eles ajudam bastante aqueles que pretendem utilizar a ferramenta do mapeamento no trabalho que vocês vão desenvolver. Gostaria que vocês diferenciassem que a produção do desenho do mapa, isso não é geografia, tá? Isso é só um artifício para tentar visualizar o espaço geográfico que está sendo idealizado, ok? Neste tópico de heurística e instrumentalização, na verdade, não há um processo de raciocínio aí, perdão, no que diz respeito à nossa área. Claro que para aqueles que trabalham na ciência da geoinformação, na construção de algoritmos computacionais, claro que isso tudo é objeto de estudo para cada área, mas para a nossa área da saúde, esses tópicos, essas ferramentas são instrumentos e nós vamos usá-los como usamos um carro ou um televisor, né? A gente não vai precisar ser engenheiro eletrônico nem mecânico para poder usufruir do carro ou de um eletrodoméstico, ok? Mas precisamos fazer um bom uso disso que está à nossa disposição. Ok? Se deliciem com esse conteúdo e vamos seguindo em frente. Um abraço, até breve.